Vamos ler o texto bíblico? Diga comigo: a sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Vamos ler a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5, verso 1, 2 e 3. 1 de Reis, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém? Bom, a nossa conversa começou desde o mês passado, que é o quê? Batismo de Jesus à beira do Rio Jordão, quando ele é batizado por João Batista. Quando ele sai da água, o pai fala: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A palavra filho ali que foi usada por Mateus, e Mateus obviamente coletou as informações, ele andou com Jesus também. A palavra que ele usou para falar de Deus, falando de Jesus, é filho, em grego huios. Huios não é um filho comum, huios é um filho maduro, é um filho pronto. Então Deus estava falando assim: esse é meu filho e ele está pronto. Está pronto para quê? Quando a gente pensa em Jesus, uma coisa imediata vem à nossa mente. Tudo que Jesus representa, quem ele é? Ele é o Filho de Deus. A outra coisa que vem rápido, se eu perguntasse para você assim: o que que mais te marcou em Jesus? O que que mais te marcou escutando as histórias de Jesus e lendo os evangelhos? Obviamente, a grande maioria das pessoas vai dizer assim: o que Jesus fez? O que que ele fez? Ele fez discípulos. Ele curou enfermos, ele curou leproso, ele restaurou vista de cego, ele ressuscitou mortos. Ele fez milagres na natureza, acalmando a tempestade, transformando a água em vinho, multiplicando pães e peixes. Notoriamente na nossa cabeça vai ficar tudo que Jesus fez, porque o que ele fez é grandioso. É tão grande, que o apóstolo João disse assim: ó, tudo que ele fez e tudo que ele realizou não caberia em todos os livros do mundo. Então imagina o tamanho. Nós temos só 4 evangelhos. Você pega aí 28 de Mateus, 24 de Lucas, 16 de Marcos e 21 de João. É isso que nós temos sobre Jesus. 4 evangelhos escritos. Muito pouca coisa mediante 3 anos intensos de ministério. Mas veja bem, o que me marcou também em Jesus, é muito fácil a gente falar assim, ó, o pai falou assim: esse aqui é meu filho maduro, meu filho, ele está pronto para quê? Imediatamente, se eu te perguntasse para quê, você me responderia assim: Jesus estava pronto para ser quem ele tinha que ser e fazer o que ele tinha que fazer. Ele está pronto, ele é um huios, filho maduro. E a gente começou a desenvolver a maturidade. O que é a maturidade cristã? Comportamento maduro. E a gente veio falando. Mas hoje, eu queria falar de um lado da maturidade, que Jesus não estava pronto só para fazer o que tinha que fazer. Essa palavra maduro aponta para um Jesus também que estava maduro para passar o que tinha que passar. Não é só fazer o que tinha que fazer. Ele também estava pronto para passar o que tinha que passar. E não vem com esse pensamento raso de que foi fácil. Não, não foi. Ele foi 100% homem. O Filipenses é uma descrição assim. Filipenses é uma descrição surreal. O Deus que esvaziou-se de si mesmo, que assumiu a forma de homem e veio até nós, tomando as formas de servo. Entendeu? Quando o Paulo fala o servo ali que Jesus se tornou, a palavra que ele usou ali foi uma palavra chamada doulos, porque cada casa tinha o tipo de servo, mas o doulos era o servo que lidava com o pior serviço da casa. E ele disse: Jesus saiu do trono para lidar com o pior serviço aqui na terra, se tornando servo. Então, Jesus não estava maduro só para fazer o que tinha que fazer. Ele estava maduro para passar o que tinha que passar. Às vezes nós estamos maduros para fazer algumas coisas. Por exemplo, tem gente que fala assim: eu acho que eu estou maduro para casar. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu não tenho dúvida que uma pessoa pode estar madura para planejar um casamento, para organizar a cerimônia, para ir ao cartório, para entender o status de casado. Muita gente está pronto para realizar o casamento, mas muita gente não está pronto para suportar o casamento. Então, uma coisa é você estar maduro para aquilo que você tem que fazer. Você tem que estar maduro para isso. Tem gente que não está maduro para ter um carro, tem gente que não está maduro para ter uma casa, tem gente que não está maduro para ter dinheiro. Ele precisa ficar maduro. Mas também, junto com isso, nós precisamos amadurecer para aquilo que a vida vai fazer com a gente. E acredite em mim, independente da idade que você tem, a vida ainda reserva algumas coisas para você ainda. Vou ter certeza disso. Então não é um Jesus que está pronto só para fazer, é um Jesus que está pronto para passar. É um Jesus também que está pronto para suportar. Esse é o maduro de Jesus também. Porque para estar maduro para fazer, ok, lindo, maravilhoso. E a maturidade de Jesus é um negócio tão profundo, que o escritor de Hebreus ousou escrever assim, ó: porque ele aprendeu com os sofrimentos que passou. Olha, para você ver, essa expressão é seríssima. Um Jesus que aprendeu por meio dos sofrimentos que passou. Como diria o nosso bom e velho bispo Wilson, quando ele lê esse texto, ele fala assim: está vendo aqui, jovem? O que foi, bispo? Aqui está dizendo que ele aprendeu. Eu falei: ok, bispo, está aprendeu. Isso é muito forte. Por que que é forte? Porque se está falando que ele aprendeu, é porque ele não sabia. É óbvio. Então Jesus aprendeu coisas que, por exemplo, foi maravilhoso andar na água? Foi. Foi maravilhoso multiplicar pão e peixe? Foi. Foi maravilhoso ressuscitar os mortos? Foi, claro que foi. Ele é poderoso para isso. Mas será que foi maravilhoso ser traído? Será que foi maravilhoso ser vendido? Será que foi maravilhoso ser perseguido pela classe religiosa que deveria aceitá-lo e o recusou? Por tudo isso ele passou. E Jesus ainda tinha uma última lição no Getsêmani, que era qual? O negócio apertou tanto, que Jesus solta uma oração, gente. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí eu vejo muita gente falando bobagem, que Jesus estava pedindo para passar a cruz, isso aí. A gente não sabe qual que é o teor do negócio. O que a gente sabe é que ele estava sofrendo. Então eu fico com o seguinte: se Jesus falou assim, pai, se puder dar uma anestesiada aí para me aliviar desse negócio, dá. Eu entendo, penso dessa forma. Mas veja bem, se até Jesus, a onça bebeu água para o lado dele, chegou um momento que ele não suportou. E foi dois momentos críticos. Num momento, ele fala assim, passa de mim o cálice. No outro momento, ele, na cruz já, literalmente, ele fala assim, meu Deus, cadê você? Então, não é só um Jesus que é maduro para fazer o que tem que fazer, mas é maduro para passar por aquilo que tem que passar. E lendo esse texto do capítulo 5 de 2 Reis, existem personagens no Velho Testamento que, deixa eu usar a expressão assim, que encarnaram a pessoa de Cristo. Receberam a natureza do Messias no seu caráter de uma forma tão profunda que eles foram exemplos messiânicos do Velho Testamento. Noé foi um exemplo messiânico. Elias foi, Eliseu foi, Davi foi, Abraão foi. Todos eles fazem parte de um grande mosaico que representam também a figura de Cristo. E essa menina não está de fora. O texto, eu estava lendo esse texto, e que esse texto me chamou a atenção para essa semana, para a gente falar de maturidade? Porque essa menina é exatamente isso que eu estou falando de Jesus. Eu vou tirar Jesus de cena, porque Jesus é brincadeira falar de Jesus. Ele é o maior, ele é o melhor, ele é o alfa e ômega, ele é o cordeiro. Mas agora eu vou pegar alguém simples. Alguém que não tem pedigree, alguém que não tem nem nome. Para você entender que essa menina representou a natureza de Cristo de uma forma extraordinária para nós. E aí a primeira coisa que me chamou a atenção, como alguém tão novo pode manifestar tão profunda maturidade? Tem gente, maturidade não tem nada a ver com a idade. Tem gente de 30 anos, 40 anos, 50 anos que se comporta como uma criança. E tem gente novo que é maduro. O que é a maturidade? Já sei, pastor, maturidade é aquilo que eu passei na minha vida. Não, maturidade não é aquilo que você passou na sua vida. Maturidade é manifestada naquilo que você fez com o que você passou. Você pode ter saído pior de algumas experiências. Por exemplo, tem gente que quando alguém mentiu para ele, ele decidiu fazer o quê? Não conta a verdade também para ninguém mais. Virou um mentiroso profissional. Não é? Tem gente que foi magoado, e o que, que ele faz desde então? Só magoar os outros. Tem gente que foi desprezado, então o que, que ele foi? O que ele faz agora? Desprezar os outros. Lá no segundo domingo, lembra do que eu falei? Você reage à pressão de alguma forma. Bota três coisas para cozinhar em água fervendo. Bota três coisas em água fervendo. Põe a cenoura em água fervendo. Ela vai ficar? Vai ficar o quê? Põe o ovo, ele vai ficar o quê? Põe o café. A outra já disse, maravilhoso. Céu. Domingo passado a gente falou de idolatria aqui. Mas é isso. O café fez o quê com a água? O que a água fervendo fez com a cenoura? Desconstruiu a sua estrutura natural. O que a água fervendo fez com o ovo? Mudou a sua essência natural. O que o café fez com a água? O café impôs a sua natureza na água fervendo. Então, dos três, quem é mais maduro? É o café. Porque o café, na água fria ou na água fervendo, ele manifesta a sua essência. Isso é maturidade. O café nem ficou mole demais e nem ficou duro. O café não amoleceu com a tragédia nem endureceu. Ele se adaptou. Ele se misturou. Ele se manifestou. É, e tem jeito, fala a verdade, tem jeito de fazer café escondido dentro de casa? Hã? Você fala assim, vou fazer um café surpresa, tem jeito, gente? Não, então é assim a nossa vida. Deus, quando começa a tratar com você, todo mundo vai sentir o cheiro disso. Todo mundo vai sentir o cheiro do seu cafezinho ficando pronto. Essa menina me dá uma aula. Por quê? Porque não é só maturidade para realizar, é maturidade para suportar. É maturidade para ser no meio desse contexto. E eu vou me lembrar de uma frase, a Débora estava aqui até nessa época, o que acontece? E aqui, a partir desse ponto, eu começo a falar dela. Quando o papai morreu, numa quinta-feira, nós sepultamos ele. Uma hora da tarde a gente sepultou o papai. Fomos para casa, para iniciar então o período de luto, né? Tentar baixar a poeira. Na sexta-feira a mamãe passou muito mal. No sábado chamamos o doutor Alessandro, ele veio. E ele já fez um eletro na casa lá com o aparelho mesmo, um eletro imediato. E ele virou para nós e falou assim, leva correndo para a Unimed. Ela precisa ir. E nós levamos a mamãe. Chegando lá, que é a nossa expectativa? Vamos medicar ela, vamos resolver o problema dela. Esse medicar ela durou 28 dias. Só que os primeiros 4 dias foram o quê? Terríveis. Porque na nossa cabeça era o quê? Rapaz, nós terminamos de sepultar o papai, será que em menos de uma semana nós vamos sepultar a mamãe também? E aquele clima pesado ficou. Enfim. Só que a gente revezando lá com a mamãe um dia, e a gente sempre, eu sempre só ia de manhã, e teve um dia que eu fui, e eu estava sozinho, a Débora geralmente me acompanhava, e eu fui sozinho. Eu estava orando ali, acho que uns 5 dias que ela estava lá, não lembro. E eu orando para ela enquanto ela não acordava, eu falei: Jesus, dá uma luz aí para nós, fala aí para mim, o Senhor vai levar a mamãe, o Senhor vai deixar ela, vai tirar ela disso aí. E aí naquele negócio todo lá, irmãos, o que que acontece? Eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo claramente: eu não vou levar ela agora. Aí eu já acalmei. Só que quando ela acordou, ela naquela relutância, né? Não quero isso. A mamãe é bruto negócio lá. Quando ela enfia o trem na cabeça, ninguém muda ela, não. Falei: mãe, a senhora dá um feedback, dá uma resposta aqui. A senhora quer viver ou quer morrer? Ela falou: eu falei com Deus aqui. Eu até estava querendo morrer mesmo. Mas eu falei: Senhor, meus filhos acabou de perder o pai, vai perder a mãe também. Deixa eu viver mais um pouco, pelo menos. É a ideia dela. Mas nesse momento, quando Deus falou comigo que ela não ia morrer, e aí então eu perguntei: por que que ela não vai morrer? Eu anotei isso, está aqui, ó, outubro, ó, está anotado aqui, ó, 8h55 da manhã, de 30 de outubro, ela foi internada no dia 27, então 28 domingo, 29 segunda, 30 terça, numa terça-feira, 8h55, estava com meu telefone, o Senhor falou, eu perguntei: por que que ela não vai morrer? E o Senhor disse assim: porque ela ainda tem algo a fazer. Eu falei: fazer o quê? Ele disse: ela tem palavras a liberar, ela tem orações a fazer, ela tem alguma coisa, ela tem pessoas para tocar. Aí o Senhor disse para mim: guarde bem isso. Há pessoas que não podem morrer ainda. Aquele dia Deus falou comigo: há pessoas que não podem morrer ainda. Não podem morrer porque ainda, desculpa, não podem morrer porque ainda tem algo a realizar. Literalmente falou assim: há pessoas que não podem morrer porque ainda tem algo a realizar. Mas aí ele terminou: enquanto outras não deveriam nem existir, porque não tem mais nada para acrescentar. Isso é muito pesado. E o Senhor falou comigo assim: você quer viver? Segredo da vida não está na saúde, não está naquilo que você tem. Segredo da vida está na relevância que você tem. Você não foi chamado para viver uma vida importante. Você foi chamado para viver uma vida relevante. E não uma vida fútil. Ó, quem está me entendendo, diga amém. Maturidade é entender a relevância da minha vida. A relevância da sua vida. Olha o que é ser relevante. Você que tem seu filho acabou de sair aqui para o anexo. Ore muito, não só por ele. Ore muito porque quem está com ele lá agora. Porque quem está com ele lá agora vai ser fundamental na formação do caráter cristão dele. É alguém relevante. Você tem que interceder pelos líderes de criança. Então, essa palavra me chocou. E como é que eu vou viver uma vida relevante? Não só realizando coisas. Os exemplos que eu deixo não é só das coisas que eu realizei, mas foi a forma também como eu passei por algumas situações. Nós estamos sendo observados. Por exemplo, olha o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus. Quase ninguém observa, porque naquele momento, para muita gente, a coisa mais importante que Jesus fez foi o quê? Acalmar a tempestade. Marcos capítulo 4, verso 36 em diante. Jesus acalma a tempestade. Para todo mundo, se você perguntar assim: qual é a parte mais importante disso aqui? Jesus acalmando a tempestade. Mas eu tenho outra coisa mais importante também que Jesus fez naquele momento. Antes de acalmar a tempestade, Jesus dormia na tempestade. A tempestade não afetou ele, ele descansou. Então, só tem autoridade para cessar uma tempestade quem aprendeu a descansar nela primeiro. Então, esse é o entendimento simples de Jesus para a minha vida. O que Jesus mais te ensinou, Moisés, naquele tempo? Foi: mar, aquieta-te, vento, cala-te. Não, o que Jesus mais me ensinou naquele texto é conseguir dormir no meio de uma tempestade. Amém? Então essa menina vai me ensinar o seguinte, que marcas de maturidade que uma menina está me dando? Primeiro, é literalmente uma menina, não tem nome, tem nada aqui, gente, tem nada aqui. Mas vamos lá. Nós estamos num texto que nós estamos vivendo a época do Império Sírio. O mundo bíblico, que está correndo junto com o mundo normal, o mundo bíblico passa pela história da humanidade. A história da humanidade passou por isso. Por exemplo, em Êxodo, quando você vê Israel no Egito, é o ápice do Egito como nação. Depois do Egito, daquela época do Egito de Israel, nunca mais o Egito foi uma nação como foi nos dias do Êxodo. Então, era o tempo dos egípcios. A terra passou por ciclos dominadores. Nós estamos na época dos sírios. Teve o Assírio, teve os sírios, teve os babilônios, teve os macedônios com Alexandre, teve Roma, que é o que mais durou, o império que mais durou é o de Roma. Aqui nós estamos numa época do sírio. Quando você lê história extra bíblica, não é para revelação, você fica pasmo de como é que essas invasões se aconteciam. O povo não tinha dó não, gente. O modus operandi dos sírios, dos babilônios, os babilônios eram diferentes em algumas coisas. Os babilônios eram mais sutis, mais inteligentes. Os outros não, o assírio, o sírio. Né? O macedônio também, Alexandre não era bom, não era bobo não. Mas esse povo chegava para invadir e chutando o pau da barraca mesmo. Qual que era o alvo deles? Ó, nós vamos matar a mão de obra inútil, ou seja, os idosos vão tudo para o saco. Era assim, pega a criança que está entrando na fase final da infância para a adolescência, leva, para a gente doutrinar, adolescente, leva, jovem, leva, adulto em vida útil, leva. O que a gente faz com o resto? Mata. Mata ou deixa jogado as mínguas aí. Então, para Potemor, era como se fosse assim, se eu faço parte de uma terra invadida, estou eu e Jaqueline. Nós ainda temos 40 anos, talvez a gente fosse. Mas se a gente tivesse mais de 60 anos, eles iam me matar, matar a Jaqueline na frente da Maria Eduarda, do Azap e da Giovana, e arrebentar com a gente. Talvez matasse até os avós se estivessem vivos. Era assim que acontecia. Então, nós estamos falando de uma menina que possivelmente ouviu os seus pais, viu os seus pais sendo mortos, ouviu seus pais sendo deixados para trás para mendigância. Por um império cruel, sádico, terrível, levar tudo embora. É nesse contexto, uma menina que foi colocada dentro de um carro de escravos, levado para uma outra nação, literalmente desovada dentro de uma casa. Você vai para cá, você vai para cá, e você, menina? Não. Essa menina, eu gostei dela, leva ela para minha casa. Ela foi colocada a serviço da mulher de Naamã. Então, é nesse contexto que a gente está lendo esse texto. Uma menina, adolescente, que foi levada cativa por um império terrível. O que essa menina faz? Ela não, pelo menos na leitura do texto, não está mostrando uma menina revoltada. O texto não está me mostrando a menina com um plano de vingança. Inclusive, ela podia executar muito bem a vingança dela. Quando ela fica sabendo, ela via Naamã dentro de casa, né? Porque o Naamã conseguia disfarçar a lepra dele só quando ia para a guerra. Porque a armadura dele deve que era muito boa para tampar a lepra dele. Né? Tem muita gente que é boa nisso, né? A gente consegue tampar as nossas lepras para as pessoas, para a comunidade, até para a igreja, mas quando chega dentro de casa, todo mundo sabe o nível das nossas lepras. Essa menina não executa uma vingança. Ela podia ter falado assim, está leproso? Isso é Jeová trazendo vingança. Isso é Iavé executando a meu favor. Quem mandou tocar em Israel? Isso é para ele provar do poder do Deus da vingança. Isso aí é Jeová dos exércitos, Yahvé de Sidequeno, Deus é a minha justiça, Yahvé de Sebaote, ele é Deus dos exércitos. Está vendo? Pagou o que fez. Mas não, a gente está vendo a menina dar uma palavra de direção para quem destruiu a sua família. Se isso não é maturidade, eu não sei o que, que é. Então maturidade não tem nada a ver com a idade. Nós estamos vendo uma menina com uma atitude de maturidade assustadora. Eu fiz uma pequena lista, eu até acrescentei um ponto aqui para a noite, que de manhã eu não falei. Eu fiz assim, deixa eu aprender com essa menina aqui. O que, que ela me ensinou? Se ela não ensinou para você, ela ensinou para mim. Então, não é pregação, não é um sermão aqui para você. É uma anotação de um diário. Eu escrevi aqui, o que, que eu aprendi com essa menina? Sabe o que, que eu aprendi com essa menina? Que gente madura desenvolve capacidade de assimilar o impacto da tragédia. Uma menina madura, gente madura, desenvolve a capacidade de assimilar o impacto da sua tragédia. À medida que nós vamos tornando maduros, à medida que a gente vai nos tornando maduros, nós vamos ganhando um lastro de absorção de impacto. De absorção de impacto. Jesus sofreu muitos impactos. Mas por quê? Gente, deixa eu te falar uma coisa. A tragédia só tem um papel: acabar com você. Agora, existem os remanescentes, os sobreviventes das tragédias. Alguns anos atrás, um avião caiu, isso foi triste, um avião caiu indo com a delegação dos jogadores da Chapecoense. Né? E por incrível que pareça, teve sobrevivente. E um dos sobreviventes, um dos jogadores da Chapecoense, são dois que me chamam a atenção. Um deles teve uma perna amputada. Eu sigo ele no Instagram. Você não tem noção do tanto de piada que ele faz com a perna dele amputada. Ele faz muita piada. Ele faz vídeo que você morre de rir com a perna amputada. Ele não se fez de vítima. Ele assimilou a pancada. Ele perdeu os amigos, perdeu um monte de gente. Imagina o que, que esse cara viu ali naquela tragédia. Gente decapitada, gente esfacelada, gente arrebentada, gente com coluna. E esse cara passou por tudo isso. E hoje você vê ele faz piada com a sua amputação. Agora tem um outro que é mais importante. Esse não foi amputado nem nada. Esse até voltou a jogar bola. E no dia da queda do avião, sabe o que, que ele era? Ele era um desviado. E hoje ele virou missionário. Porque depois de uma dessa, você não vira missionário também, né? Infelizmente, assim, felizmente ele conduziu sua vida para o lado certo. Mas eu fico muito triste quando eu vejo gente na caminhada que precisa tomar uma pregada para poder tomar uma posição. Que nem eu, nem você precisamos disso, não. Mas você tem que ter a capacidade de absorver suas tragédias, gente. Sabe por quê? Porque chorar pela sua tragédia, vão chorar contigo no máximo um ou dois dias. Quem está entendendo aí? Amém? Sabe por que você tem que assimilar? Deixa eu te falar uma coisa. Tem tudo na vida vai passar uma hora. Mas sabe o que eu aprendi? Independente da tragédia que você passou, da pior que seja, pode ter certeza, sua conta de luz vai chegar do mesmo jeito, sua conta de água vai chegar do mesmo jeito, seu aluguel vai vencer do mesmo jeito, e ninguém vai olhar para você, a imobiliária vai dizer para você assim: não, olha, nós estamos mandando uma carta porque nós soubemos que você está muito doente, que você sepultou um parente. Então, esse mês, nós estamos te dando de brinde um mês de aluguel. Já aconteceu isso com você? Não vai acontecer. Então você tem que ter capacidade de assimilar, de absorver o impacto da tragédia. Imagina essa menina, vamos supor que com ela culpou o principal. Vamos fazer uma imagem de filme aqui, bem trágico. Que ela está aqui, amarradinha, com a mão e com o pé, e o cara está falando assim, olha para aquilo lá. E alguém está cortando o pescoço do pai, cortando o pescoço da mãe, ou fazendo alguma coisa pior, matando seus conterrâneos, e aquela menina assistindo tudo isso. E aí no outro dia, ela está dentro da casa de um cara, e aí ela está dentro de uma nova situação. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Você tem que assimilar rápido, rápido a sua tragédia. Não dá tempo. Você não consegue... deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai ficar com peninha de você por muito tempo. Você tem que absorver a sua tragédia. Eu estava contando aqui hoje... que há um tempo atrás eu fui numa casa, muito tempo atrás, eu estava numa casa, fazer uma visita para um casal que estava vindo à igreja, começando a vir, começando a congregar com a gente, e eles já estavam ficando bem firmes e tal, só que do nada eles sumiram. Eles sumiram por algumas semanas e eu falei assim, vou visitá-los para ver, porque não dava notícia, a gente não tinha WhatsApp na época, como é fácil comunicar. Falei, vou lá visitá-los, e quando eu fui visitá-los, eu não era nem casado nessa época. Eu fui visitá-los, ele me recebeu, então o marido, era um casal já com uma idade mais avançada, ele me recebe, boa tarde, pastor, que não sei o quê, e tal, tal, tal. E, vem cá, senta, toma água, toma um café. E aí eu falei, eu vim aqui saber o que aconteceu com vocês. Ah, nós estamos meio afastados, né? A gente deu uma desanimada. O que aconteceu? A minha esposa, então, falou o nome dela, ela não está bem, já tem um tempo que ela não está bem. E ela sentou perto da gente e falou, me fala o que você está sentindo. Ela, não estou com vontade de nada, não estou com vontade de comer, não estou com vontade de sair, não estou com vontade de ver gente, vontade de nada. Falei, isso, na época eu não conhecia muito o assunto, mas parece um início ou um estágio de uma depressão. Aí conversa, vai, está ali ministrando a palavra para eles, tentando animar aquela coisa pastoral. Eu cheguei no ponto principal, falei, me fala o que está acontecendo. E ela falou assim, meu amor, falou para o marido, me dá só um tempo. E falou assim, pastor, vem comigo. E ela entrou comigo dentro de um quarto. Essa mulher teve 4 filhos, dos quais 3 estavam casados. Eles já eram avós, novos, mas avós. E cadê o 4º filho? Morreu. Uma criança que morreu com menos de 1 mês de nascido. Mas isso já tinha passado quanto tempo? E ela falou assim, vem aqui para você ver um negócio. E quando eu entrei dentro de um quarto, um berço, um enxoval, cardigan de menino, body de menino, tudo de menino, tudo guardado, a bolsinha de suprimento. E ela virou e falou, o que é isso? Isso aqui é do meu, eu pensei assim, isso aqui é de algum neto? Isso aqui é do meu filho que morreu há... Até hoje eu não consegui superar isso. Satanás, ele tem o poder de aprisionar a gente em alguns lugares. Se a gente deixar. Se a gente não for maduro para suportar o impacto das nossas tragédias. Tragédia tem para todo mundo. E vou te dizer, a sua não é pior do que a de ninguém. Sabe qual que é a nossa síndrome? A nossa síndrome é achar assim, quantos de vocês já não falaram isso? Parece que tem coisa que só acontece comigo. Quem já falou isso? Confessa seu pecado aí agora. Já falou. Qual, irmão, expulsa da sua vida essa prepotência, tem 8 bilhões de habitantes na Terra, com certeza está acontecendo com mais alguém. A chance de ser só você... A não ser que você tenha uma doença rara que não foi descoberta no mundo, você pegou ela hoje. Aí você é inédito. Mas não, eu já atendi gente que chegou aqui na igreja com diagnóstico. Diagnóstico de doenças crônicas ou doenças continuadas. Não é fácil. Dependendo da doença, você vai ter que redefinir sua alimentação, redefinir seu cotidiano, redefinir suas prioridades. Você vai ter que redefinir. Você já orou, alguém já orou, o autoridade máxima orou e você não foi curado? Então só tem uma coisa sobre isso. Deus está querendo te ensinar alguma coisa que você não quer aprender. E aí a gente tem, não é um Deus carrasco, ruim, é a vida. É a vida. Então, maturidade é a capacidade de assimilar minhas tragédias. Assimilar as minhas tragédias. Tomou uma pancada no peito. O Senhor está nos chamando para um nível de maturidade. Não é fácil não, gente. Esses 20 e poucos anos de pastoreio aqui, eu não fiz muitos não. Eu acho que eu devo ter feito uns 3, estourando, de puxar de cabeça aqui. 4, no máximo 4 sepultamentos de criança. É a pior coisa do mundo. De recém-nascido é pior ainda. Um deles, eu tive que pegar o caixão, desse tamanhozinho. Não é fácil. E o pai no dia me perguntou, e agora pastor, o que, que eu faço? Eu falei, chora, tudo você tem que chorar. Chora, chora, chora até o olho doer, chora até a cabeça explodir. E depois o que eu faço? Enxuga as lágrimas, volta para o trabalho, porque a sua família precisa comer, você precisa pagar suas contas e a vida vai continuar. Não tem outra saída. Não tem outra saída. A vida vai continuar. A vida vai avançar. Então, sabe o que eu acho legal? Quem assimila o impacto da tragédia, ele não tem tempo de ficar se vitimizando. O vitimismo é um dos piores sentimentos que pode habitar no nosso coração. Ninguém tem pena de mim, ninguém me ajuda, ninguém olha porque eu estou passando. Essas são as duas coisas que levam a pessoa ou à depressão ou ao afastamento da sua comunidade de fé. Eu falo uma coisa muito interessante que eu aprendi, pastor William era engraçado. Ele falava assim, ô irmão, que jeito dele, irmão, se você tiver um problema, você está na igreja de discipulado, de célula, de acompanhamento, então se você tiver um problema, conta para nós, porque se a gente não puder te ajudar, pelo menos a gente ficou sabendo. Essa era a filosofia de vida dele. Agora tem gente que está vivendo uma tragédia, ele acha que a igreja tem espírito de adivinhação. Esses dias me falaram assim, pastor, você está sabendo o que aconteceu com fulano? Eu falei, não. Como o senhor não está sabendo? Uai, porque ele não me contou. Se eu sou do pressuposto seguinte, se você quer que eu saiba de uma coisa, você vai contar. Agora eu não fico contando com a adivinhação de ninguém. Uma adivinhação de ninguém. Ninguém tem que se penalizar por mim. Tem que ser maduro para entender que a vida vai trazer tragédias. Você quer um bom curso intensivo de tragédia? Vou te dar agora. Você vai acessar o link www.biblia.com.cl, abre sua Bíblia, livro de Jó, faça um curso intensivo de tragédia com ele. Ele é pós-graduado. Jó é PhD em tragédia. O que a tragédia extraiu desse cara? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então a gente tem que ter maturidade e a capacidade de assimilar essas tragédias. Amém? Tá bem, nessa hora é ruim, né? O que essa menina me ensinou também? Capacidade, quem é maduro desenvolve uma capacidade de se adaptar a uma nova realidade. Uma realidade totalmente desfavorável. Num dia ela, vamos supor, ela tinha quintal para brincar, ela tinha as bonecas dela, ela tinha os amigos dela, e agora o que ela tem? Vasilha para lavar, cama para arrumar, casa para limpar. Ela é uma menina que virou escrava, que agora ela tem um dono. O dono dela que dita a hora que ela come, a hora que ela acorda, que roupa que ela veste, que direção que ela toma. Essa menina está assim agora, é uma realidade totalmente diferente. E o texto, em nenhum momento, o texto vai te dizer que ela estava esconjurando o seu patrão. Aliás, o que, que ela está fazendo? Ela tem no seu coração guardado uma palavra de direção para o seu patrão. É capacidade de adaptação. Gente madura é facilitador. Gente madura, eu tenho certeza que você tem uma pessoa guardada na sua manga aí agora, que você só permite que ela vá na sua casa no último instância. Você nem quer muito que aquela pessoa vá à sua casa, de tão complexo que aquela pessoa é. Tão complicado que aquela pessoa é. Ela não ajuda em nada. Gente madura é facilitador. Gente maduro, ele facilita a vida da gente de uma forma, ele não é complexo, ele te deixa à vontade para viver ao lado dele. Para viver com ele. Gente madura é assim. Ele não te pressiona, ele não te intimida com a presença. Ele te traz alívio. Porque tem gente que é enjoada, né, irmão? Tem gente que não facilita a vida de ninguém. Tem gente que não facilita. Tem gente que se a comida tiver 2 graus a menos ou abaixo, já não come. Não vou comer isso, não. Por quê? Está frio. Está quente. Está... Eu como 6 horas, você me serviu 6 e 1, eu não como. Tem gente que é enjoada. Tem gente que é enjoada. Nós precisamos entender as novas realidades que vão nos acompanhar. Nós precisamos, não é adaptar o mundo não, gente. Daqui a pouco então, a gente fala assim, ah, entendi. Não é adaptar a filosofia, sistema do mundo não. Eu estou falando de adaptar as situações que estão diante de nós. A situação que está diante de nós. Né? Vamos lá, vamos encarar ela. Encara ela. É uma nova realidade. Né? É uma nova realidade para a sua vida. Eu não sou muito bom para esporte, não. Por que eu não sou muito bom para esporte? Porque eu sou extremamente... exaustivamente competitivo. Eu não gosto de perder nem para o ímpar. Então o esporte para mim não é uma coisa boa de convívio. Mas a gente tenta por causa da saúde. Aí eu fiquei um tempo, muito tempo sem jogar bola, por causa da igreja, por causa de um monte de coisa. E um amigo meu falou assim, vamos jogar bola, volta lá, não sei o quê. Tá, vou achar uma vaga aqui, um dia que eu vou lá. E acabei indo. E aí eu fui aí. Voltei quando estava com 40 anos, 39 para 40 anos. E eu estava lá, no campo, quando de repente veio um menino de uns 23 anos para cima de mim. Ele balançou de um lado para o outro, a última coisa que eu escutei foi a rede balançando. Naquele dia eu caí na real. Eu falei assim, eu não tenho idade mais para acompanhar esses meninos. Então não vou jogar como se eu tivesse 19, eu tenho 43 anos hoje. É a realidade da minha vida, o meu corpo não aguenta o que aguentou há 20 anos, daqui a 10 não aguentará. Então não adianta eu querer fazer coisas que eu fazia, porque é a minha realidade. Não, mas aí você fica teimando. É uma senhora de 50 anos querendo vestir igual uma menina de 17. Né? Fica uma piriguete gospel. Não é? O camarada está lá casado e querendo participar durante a semana de torneio de videogame. Ele é casado, vai cuidar de sua mulher, compra um videogame para você jogar com ela, ensina ela a jogar PlayStation, Xbox. Passa vocês dois a madrugada lá, fazendo raiva um no outro. Eu tenho que encarar as minhas realidades. Não é? Tenho que encarar. Já vi um homem casado reclamando das contas que paga? Uai, ficasse na casa do papai e da mamãe então. Já estava comendo churrasco ali, 2 marmanjos, falando que não aguentava mais pagar água e luz, internet e imposto. 2 marmanjos. Mas não estavam reclamando da cerveja que estava bebendo. Porque eu acho que na cabeça deles a vida era só cerveja. Existem realidades que eu preciso me adaptar a ela. Ela é desfavorável. Eu tenho que me adaptar a ela. Eu tenho que entender isso. Tudo na vida tem um ciclo. Tudo na vida tem um ciclo e ele vai fechar e outro vai se abrir. Eu vou passar, você vai passar. E a gente tem que se adaptar, ser maduro para entender esses ciclos. Um dia um irmão me abordou aqui na igreja e falou assim: poxa, pastor, o senhor só está fazendo louvor dia de segunda-feira. Ele quer que eu faça louvor domingo, de manhã, de noite, segunda-feira, no culto da tarde, na tarde da bênção. Faz louvor. Aqui na igreja tem 5, 4, 10 ministros de louvor. Esse ciclo meu, ele está fechando. Tem que entender isso. Eu tenho que ser perceptivo, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que entender isso. A pandemia não veio aí, a gente não teve que adaptar um monte de coisa, forçadamente. Quem é que aguentava usar máscara o tempo todo? Foram coisas e distância e não sei o quê, e não sei o quê. A gente tem que, nesses momentos, entender que certas coisas para a nossa vida a gente tem que adaptar. Ué. Adaptar. Né? Quem não se adapta é igual o gordinho querendo vestir roupa curta. O manequim é 50, ele quer enfiar uma calça 40. Ele é pior que o diabo com aquela calça, que está gerando uma opressão tão grande. Mas ele quer porque quer. Ele tem que entender. É uma nova realidade. São as realidades da nossa vida. A gente madura e entende isso. Só mais dois para a gente terminar. Poxa, quem é maduro desenvolve uma capacidade de se livrar do ódio, das mágoas e do rancor que a situação lhe trouxe. Eu preciso desenvolver isso. Deixa eu falar uma coisa, tem coisa que você tem que ser rápido para fazer. O sol não pode se pôr sobre a sua ira. Gente para te emburrecer vai ter a vida toda. Deixa eu te falar uma coisa, você que está solteiro aqui, só os solteiros aqui que são disponíveis, vamos dar um conselho para vocês. Vocês não querem chateação? Não casa. Fica do jeito que você está. Porque você sozinho te chateia. Aí você se resolve com você mesmo. Né, Geraldo? Você quer chateação? Casa. Porque a partir do momento que você casa, você vai ter alguém dando palpite na sua vida. O que você come, o que você veste, o jeito que você anda. Está ali a minha adjutora, como o pastor da internet falou, né? Está ali a minha adjutora. O cara não presta para chamar a mulher dele nem de meu amor. Chamou ela, já estou aqui com a minha adjutora. Ô, lasqueira, hein, rapaz. Esse casamento deve ser uma alegria só, né? Imagina os dois à noite, né? Queria permissão para te beijar, minha adjutora. Que inferno, sangue de Jesus. Você não quer aborrecimento, não casa, gente. Não quer aborrecimento, não casa, não relaciona. É um aborrecimento bom. É um aborrecimento bom. Né? Porque você está olhando para aquela pessoa ali, né? Né? Como diz que o jovem, né? Eu nem até queria falar isso ontem para os jovens, né? Queria fazer uma sessão de cantadas gospel aqui ontem. Para os jovens solteiros que estão tentando ganhar alguém, né? Tem um argumento bíblico, Valdir. Não mundano. Então diz que o rapaz inspirado pela Bíblia foi fazer uma cantada na menina e falou assim: me chama de Egito e vem ser a minha praga. Olha que cantada maravilhosa. É literalmente isso. Não dá, se você guarda ódio no seu coração, você não consegue caminhar. Você não consegue caminhar em paz. Tem um texto bíblico que fala assim, né? Paulo fala assim: que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está fazendo uma apologia ao pecado, e eu faço ao ódio e ao rancor, é a mesma coisa. Porque Paulo está fazendo uma ilustração seguinte: naquele tempo, existia duas formas de se matar um criminoso. A primeira era crucificando, igual Jesus foi. A segunda era torturando até a morte. Como é que era essa tortura? Você era preso pelo crime que você cometeu, vinha um soldado com uma adaga e começava a fazer cortes no seu corpo, na coxa principalmente, nas nádegas, na barriga, nas costas, nos braços, fazia cortes bem profundos mesmo. E após te cortar, eles iam nas catacumbas de Roma, pegavam um defunto em estado de putrefação e amarrava no cara. E o criminoso tinha que andar com aquele corpo do defunto amarrado para que as bactérias passassem para as feridas que estavam abertas. Ou seja, a teoria é fácil. Se não tivesse ferida aberta, não pegava nenhuma bactéria para morrer. E aquele cara morria aos poucos. Eu considero gente que não perdoa desse jeito. É gente que anda com o defunto amarrado com ele. É gente que a bactéria do passado está te consumindo. Gente madura resolve logo de cara. Resolve, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Mas o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Com você eu não sei o que fizeram, mas eu sei o que fizeram com Jesus, e ele não está lamuriando, não. Ele não está lá na cruz falando assim: vai morrer tudo no inferno pelo que fizeram comigo. Ai, não sei se não me aceitar. Jesus não estava assim. Jesus está na cruz, ensanguentado, espancado, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus ensinou uma coisa, que mesmo sofrendo a pior dor que você possa sentir, ainda é capaz de liberar perdão. Então, nós precisamos ter esse nível de maturidade para resolver esses negócios rápido. Não, mas o que fizeram comigo é muito sério, eu sei. Você acha que você tem exclusividade disso? Uma das piores coisas do mundo é ter que lidar com mentira, gente. Se não mentiram sobre você, um dia ainda vão mentir. Falta essa coisa no seu currículo ainda. Você está aqui, pastor, nunca mentiram sobre mim. Aguarda, sua vitória tem sabor de mel. Vão mentir sobre você. Vão falar que você fez uma coisa que você não fez. Vão inventar uma coisa que você não falou. Você precisa passar por isso para testar como é que está seu coração. Essa menina me ensinou que é rápido. Ela não está na casa de Naamã, varrendo a casa assim: você me paga. Um dia eu pego você, essa mulher sua, dormindo. Vou colocar melatonina na bebida de vocês. Vocês vão dormir tanto que eu vou fazer, eu vou aprontar. Eu vou cortar, eu supondo, eu vou cortar o pescoço de vocês, igual vocês cortaram o pescoço da minha mãe. Eu vou esfaquear vocês, igual vocês esfaquearam meu pai. Não, você está vendo uma menina que quando recebe a notícia de que o patrão está leproso, uma doença vergonhosa, que ele deveria ser deposto, exposto à vergonha, ela fala com a sua patroa: ah, se o meu senhor, a menina está chamando de senhor o cara que tomou a família dela. Isso, se isso não é maturidade, eu não sei o que é. Se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, sabe, isso é gente que amadureceu. Isso é maturidade. Você está aí comigo? Diga amém. Eu não falei isso de manhã, mas vou falar só isso. Gente maduro é capaz de buscar e desejar a restauração para a pessoa que foi agente de destruição na sua vida. Quem mandou acabar com a família dela? Naamã. Quem liderou a invasão a Israel? Naamã. Quem pegou ela como escravo? Naamã. E agora ela está dizendo assim: você está precisando de um homem de Deus na sua vida. Você vai encontrar com um homem que eu conheço. Hã? Ela não olhou para o cara e falou assim: morre, desgraçado. Ela falou assim: tem jeito para você, Naamã. Ela não falou poderia, ela não falou talvez aconteceria. Ela disse assim: se ele tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele ficaria curado da lepra. Ou seja, gente sarado, gente maduro, ele tem a capacidade de enxergar quem o feriu como uma pessoa curada. Isso é demais. Isso é um nível de maturidade assustador, encantador. Se isso não é a pessoa de Jesus no Velho Testamento, eu não sei o que é. Bom, o resto da história, a gente sabe que Naamã foi curado. A pele dele ficou igual a de um menino. E o texto bíblico fala que ele volta para a terra dele. Eu fico tentando imaginar essa volta, sabe? Quando Naamã, que todos os dias que tinha que sair diante do seu povo de armadura para ninguém ver sua lepra, eu acredito que agora ele está voltando. É perigoso, Naamã está tão empolgado que ele deve ter entrado dentro do país até sem camisa. Isso é eu na minha imaginação, sabe? E todo mundo celebrando, o comandante está curado. O comandante está curado. Na cabeça de muita gente deve ter pensado assim, poxa, que iluminação, o nosso rei tem caminhado Naamã para Israel para encontrar o profeta. Mas esse cara, quando entrou dentro de casa, sabia quem era o responsável por ele estar curado. Era aquela menina, madura, curada. Você entende que Deus vai realizar através de gente madura. Gente que não tem tempo para ficar sendo vítima da situação. Gente que não tem tempo para ficar se justificando. Gente maduro, ele é como essa menina, ele levanta a cabeça. Trauma, você vai ter quase que um cada por ano. Isso quando você tem pouco. Eu conheço muita gente que por falta de maturidade se tornou um cético. O que aconteceu com você? Alguma coisa aconteceu. Eu não assimilei com maturidade o que me aconteceu. Não assimilei. Mas essa menina, ela apontou uma direção para alguém. Só alguém maduro é capaz de ter autoridade para apontar uma direção para alguém. Ela amadureceu ao ponto, você não está entendendo o tamanho desse negócio aqui. É um comandante do exército dando ouvido para uma menina. Peso da palavra dela, como se torna. Imagina Naamã escutando a mulher dele. A mulher dele falou assim, meu bem, vem cá, o que foi? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem a menina que você trouxe aí? Sim. Ela disse que tem um profeta lá na terra dela, que vai te curar. Fico tentando pensar em Naamã assimilando isso. Como é que é? Quem? A menina? A menina que a gente trouxe como escrava? A menina que a gente deixou a família dela para trás ou até matou? Ela está dizendo que quer me ver curado. Eu tenho que verificar isso. Isso não é normal. Isso não é normal. Não tem como ser normal. Alguém que nós só fizemos mal e ela agora está querendo fazer o bem para nós. Ela está dizendo que eu tenho jeito. Por isso que eu falo que a volta, eu queria que o escritor tivesse. Eu queria mesmo que o escritor tivesse descrito essa cena para nós. Mas quem sabe um dia, lá na eternidade, eu vou saber como é que foi essa volta. Talvez lá na eternidade eu descubra como foi, mas o interessante é isso. Que no final de tudo, quem foi maduro foi a menina. Ela mudou a história da vida de um homem e, consequentemente, de uma nação. Só porque ela foi madura. Sua maturidade pode mudar a história de muita gente, se você deixar. Amém? Vamos orar por isso nessa noite. Pedir o Espírito Santo. Com a sua cabeça. Seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nos ajude. Nos ajude a assimilar os impactos das nossas tragédias. Nos ajude a adaptar as novas realidades. Nos ajude a resolver nossa alma de forma rápida com coisas que nos aconteceram. Que a gente não seja um defunto ambulante. Mas a gente está aqui nessa noite para ser mais maduro. Nos ensina a sermos mais maduros. Nos ensina a ser maduro para dar direção. Nós não queremos ser como crianças, levados como vento. Nós não queremos ser como meninos, agitados de um lado para o outro. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos na beleza da sua santidade. Nós louvamos o teu nome. Ensina-nos a sermos maduros como Jesus é maduro. Como Jesus foi maduro, como essa menina foi madura, se livrando dessas prisões, se livrando dessas situações. Ensina a ser maduro. Senhor, ensina a ser maduro para tomar a decisão que a gente tem que tomar. Para a gente não atrasar mais as decisões que temos que tomar. Para a gente interromper as torturas da vida. Para a gente interromper os sofrimentos que são desnecessários, nos dá maturidade para dizer o não, para dizer o sim. Nos dá maturidade para sair de laços que nós nos colocamos, nos dá maturidade para achar que tem coisas que vão acontecer e não vão mais acontecer, simplesmente porque a gente põe na cabeça, achando que vai acontecer, mas isso não é vontade do Senhor mais. Ajuda-nos a sermos maduros, para andar de glória em glória, para andar de vitória em vitória, nos ensina Jesus. A gente precisa amadurecer para servir o Senhor nessa cidade, como igreja. Nós queremos dar direção para essa cidade por meio da sua palavra. Nós queremos ajudar as pessoas a chegarem ao rio da purificação, como Naamã chegou, mas antes nós precisamos ser a menina que é madura para dar direção para esses Naamãs leprosos que andam diante de nós. Nos dê maturidade, Jesus. Nos dê maturidade. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Cante isso. A canção é antiga, mas ela é uma oração que a gente vai fazer aqui hoje. Levante toda a igreja sua voz. Cante a Jesus. Renova.